morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela? Será que a morena cochila escutando o cochicho do chocalho? Será que desperta gingando e já vai chocalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha cabe dela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata na moita morena ainda chocalha? Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Passando pelo regime dela, paz vai quebrar a sentinela. Mexe com ela, morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho, chocalho aqui? Mexe com ela. Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chocalhos? Será que namora fazendo buchicho com seus penduricalhos? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho, chocalho aqui? Mexe com ela. Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de Benguela? Será que tá no remeleixo e abandonou meu peixe na tigela? Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chocalho? Será que depois ela bota a canela no lixo do pirralho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Eu acho que deixei um cacho do meu coração na catumbela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Mexe com ela, morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Morena menina danada, minha camarada, vem-me pela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho, o chocalho aqui? Mexe com ela.
Revista Universitária. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da 104.7.
Agoiê, agoiê, agô. Mutumba, mutumba. Pai maior, Onibaba, agoiê, 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 agô. Mutumba, mutumba. Pai maior, Onibaba. Trazidos por navios negreiros do solo africano para o torrão brasileiro. Trazidos por navios negreiros do solo africano para o torrão brasileiro. Os negros escravos que entre gemidos e lamentos de dor traziam em seus corações sofridos seus orixás de fé. Hoje tão venerados no Brasil, nos rituais de Umbanda e Candomblé. Hoje tão venerados no Brasil, nos rituais de Umbanda e Candomblé. Neste terreiro em festa, entre tributo aos orixás. Ao rei das matas, ó quebamba flim, ao vencedor das demandas, Guarumifá. Atacar o caia dos orixás, Salumba. A grande guerreira da lei é para rei nos rios e nas cachoeiras a lodê, ao dono da
Universitária.
Boa noite, hoje é quinta-feira e o Revista Universitária está no ar comigo, Vivian Barcelos,
comigo, Karen Vieira
e comigo, Christian Fava.
Hoje nós estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Universitária por um motivo muito especial. Acontece amanhã, a partir das 9 horas da noite, o espetáculo musical Clara Nunes, Um Ser de Luz. E é exatamente por esse motivo que você já está ouvindo Clara Nunes, entrando no clima de Clara Nunes, desde as 6 da tarde.
É isso aí, espetáculo que vai homenagear um grande nome da música brasileira não podia passar em branco aqui no Revista Universitária. E para isso estamos aqui com as cantoras capixabas Denise Pontes, Amélia Barreto, Dorcas Nunes e com o Wanderson Lopes no violão. Boa noite para todo mundo, gente. Bem-vindos aqui na revista.
O nosso muito bem-vindo, é claro. E para a aquecer a nossa noite, nós vamos começar o Revista Universitária escutando Clara Nunes mais uma vez com a música Conto de Areia.
É água no mar, é mar, é cheia, oh. Pra gente contar. Um dia morena enfeitada de rosas e rendas abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. A noite emprestou as estrelas bordadas de prata e as águas de amaralina eram gotas lua. Era um peito só, cheio de promessa, era só, era um peito só, cheio de promessa, era só,
era um peito só, cheio de promessa, era só, era um peito só, cheio de promessa, era só.
Quem foi que mandou o seu amor de canoeiro, o vento que rola nas palmas arrasta o veleiro e lava pro meio das águas. Dei Iemanjá e o mestre valente vagueia olhando pra areia sem poder chegar. Adeus, amor, adeus. Pra vida passar e deixa de olhar pros veleiros. Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar.
Estamos apresentando Revista Universitária.
Estamos aqui com uma presença muito ilustre para falar de uma apresentação que vai acontecer amanhã no Wunderbar Café, o musical Clara Nunes, Um Ser de Luz. E o espetáculo é uma homenagem aos 30 anos da morte da cantora Clara Nunes, uma das vozes femininas mais marcantes da música brasileira.
O show tem direção artística e roteiro do jornalista e escritor, também pesquisador musical, José Roberto, que acabou de chegar. José Roberto Santos, já dá boa noite pra gente, né?
Boa noite, ouvintes da Universitária, boa noite, a equipe aqui do Revista Universitária. Muito legal estar aqui.
Ele vai contribuir com as nossas discussões de hoje, vamos ficar por dentro de tudo sobre Clara Nunes. Bom, quanto ao espetáculo, a direção musical é de Roger Bezerra e a produção executiva é de Júlia Sodré e Lúcia Caos. Com a apresentação das nossas cantoras capixabas, que estão aqui nos estúdios com a gente, Amélia Barreto, Denise Pontes e Dorcas Nunes.
Mas agora então vamos deixar de falar e vamos deixar as meninas falarem. E aí a primeira pergunta que nós temos para vocês é o seguinte: o que faz Clara Nunes tão importante e tão única? O que faz ela um ser de luz?
Bem, eu creio que ela será sempre um ser de luz na nossa música, né? Que eu acho que foi o maior expoente e continua sendo a maior estrela do samba. Eu fico emocionada. A maior cantora.
Puxa vida. Verdade. Eu acho que a Clara, como aproveitando a emoção aí da Dorcas, eu acho que com certeza essa emoção passa sempre pra gente. A gente tem essa força, até porque esse espetáculo ele tem essa conotação que a Clara deixou, um legado enorme pro Brasil. E eu acho que todas nós que estamos fazendo o espetáculo, todos do espetáculo, gostam muito dela, reverenciam a memória dela e, com certeza, ela vai, assim, estar presente no coração e na memória do povo brasileiro.
Na verdade, eu fui conhecer a Clara tem pouco tempo, né, a discografia. E é interessante porque faz com que a música dela continue viva, né? Na música brasileira, não só na música brasileira, mas também nas próximas gerações também.
Agora, a Clara Nunes parece que tem esse poder de identificação que a gente viu em você, Dorcas. Por que a música dela é tão natural, mas tem uma carga emocional tão sincera? Por que isso? Por que esse jeito forte dela?
A Clara, pra mim, meu Deus. Ela, porque eu conheci a Clara pessoalmente, entendeu? Ela é assim, ser humano, povo brasileiro, muito África, viu? Muito povo sofrido e uma cantora magnífica. Ela se expressava através do samba, dos ritmos afros e também quando ela cantava o samba mais lento, né? Ela dava aquela... Então, a Clara, em todos os estilos musicais, todas as músicas que ela cantava, ela sempre era soberana, ela foi soberana, entendeu? Então, a música brasileira empobreceu muito. Depois da Clara, nunca mais vi ninguém.
Eu acredito o seguinte, também tem isso, mas eu acho que o nome dela mesmo, né, Clara, né, ela vai iluminando, então alumia a gente, alumia as gerações e alumia os nossos corações, né, que eu acho que isso que é importante. Eu acho que tem certeza que ela, onde estiver... Ela gosta dessa alegria, porque sempre foi uma pessoa que teve muita esperança, né? Teve essa fé no Brasil, essa vontade de realmente estar fazendo pela... Uma artista, né? Uma artista que cantou a sua música, que teve compositores incríveis, né? Que fizeram uma intérprete de compositores incríveis, de Paulinho da Viola, Paulo César Pinheiro, né? Então... Assim, um legado João Nogueira. Então, um legado muito grande, não só como intérprete, como compositora também. Um trabalho magnífico e que deixa aí que a gente se espelha, né? Porque não só com esse tributo, mas para mim, eu falo da minha carreira também, enquanto pessoa, e acho que para as duas também, com certeza, a gente levar isso na vida, né? E para gerações que vão conhecer. E é isso aí. Estou muito feliz também de estar aqui.
E a Clara tem essa questão da luta dela também, né? Dessa questão também da própria África Brasil, ela junta tudo e ela vem trazendo muita coisa bacana de fora, né? E mostrando o que é o povo realmente, né? Mostrando o que ela é, mas é o povo,
Brandão,
sabe?
Uma mulher brasileira também.
Também. Né?
Sim. Sim. É. Sim. Mestiça, né? Clara mestiça. E a Clara, assim, ela... Pra mim, ela é uma cantora que continua atualíssima, sabe? Puxa vida, desde a época que ela iniciou, cantora romântica, depois na fase Aldeson Alves, que ela começou, ele colocou lá, né? Deu aquele empurrão nela no samba. E depois a fase de Paulo César Pinheiro, que foram com arranjos mais sofisticados, mas a Clara sempre foi autêntica. Sabe, autêntica, autêntica da nossa música, onde quer que ela passou, Brasil, África, Japão, aonde ela pisou. Ela foi autêntica, foi ela, primeiríssima.
Agora, mim, pegando esse gancho, Zé Roberto, Clara Nunes continua sendo atualíssima?
Sim, sim, a obra dela é atemporal. A Clara partiu há 30 anos, esse show foi montado para a gente... celebrar e lembrar a obra dela. E eu fico muito preocupado quando vejo assim, pessoas na faixa de 30 ou 20 e poucos anos que não conhecem a Clara Nunes. Porque ela foi uma cantora muito popular. Ela gravou 21 clipes para o Fantástico entre 1974 e 83. Quer dizer, isso é uma média de 2 clipes por ano. Ela foi a primeira cantora a quebrar o tabu de que as mulheres não eram grandes vendedoras de discos, com o disco Alvorecer, de 1974, na fase Adeusão Alves.
Sim.
Né, que acabou... levando a Clara para esse universo do samba. Então, ela cantou vários gêneros musicais, ela foi uma cantora do povo e não gostava de ser chamada assim de cantora, de sambista apenas, porque ela cantava música do Nordeste, cantava boleros, cantou Ijexá. Eu acredito que se ela tivesse conhecido o Congo do Espírito Santo, ela teria gravado o Congo, porque ela cantava muito a filiação do Brasil à África. Era uma cantora muito profunda e pesquisadora incansável.
E também, Zé Roberto, romântica. Tava aquele banho quando cantava romântico, não é isso? Puxa vida, ela fabulosa.
E seguindo
uma
esse...
deusa, né?
É. E seguindo esse gancho também das influências dela, é de que forma a presença dos ritmos folclóricos também, principalmente a questão da influência da cultura africana, na música dela, influenciou para que ela fosse tão única e popular hoje também, né?
Foi e continua sendo. E ela foi uma, talvez a primeira, única, que teve coragem de expressar sua espiritualidade. Que muitas pessoas, né, não têm essa coragem. E por isso ela sofreu muito. Né? E mais autêntica.
O que ficou, é importante colocar o seguinte, que após a partida da Clara, ficou uma lacuna na música brasileira no que diz respeito aos sambas de Umbanda, os sambas de candomblé, sabe, esses sambas espiritualizados. Vários cantores tentaram ocupar esse espaço, mas nenhuma conseguiu. Então, esse tipo de samba acabou voltando para o gueto. E a Clara, quando cantava essas músicas, ela estava no horário nobre da TV. Ela cantava no Globo de Ouro, quando era criança, né? No Globo de Ouro tinha quem? Era Clara Nunes, Alcione, Bete Carvalho, Benil de Paula, Roberto Ribeiro, João Nogueira, Luiz Airão. Então, era essa turma do Clube do Samba, né? João Nogueira, em 79, defendendo o samba verdadeiro. E a Clara sempre fez isso, e por isso que ela é tão reverenciada até hoje.
E vamos continuar nosso papo, mas antes, vamos parar um pouquinho para uma música, meninas. O que vocês acham? Vamos lá, escolha de vocês.
Então, ao se espalhar, corria
paixão cruzava o ar, levada pelo ar, onde chegava espantava a dor, com a força do seu cantar. Mas aconteceu um dia esperança de vê-la sabiá, sabia que falta faz tua alegria sem você, meu pranto agora é só melancolia. Canta, meu sabiá, voa, meu sabiá, adeus, meu sabiá, até um dia. Canta, meu sabiá, voa, meu sabiá, adeus, meu sabiá, até um dia.
Estamos apresentando Revista Universitária.
Nós estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Universitária, conversando com as nossas cantoras capixabas, Denise Pontes, Amélia Barreto e Dorcas Nunes, também com o violonista Wanderson Lopes e o diretor, escritor e pesquisador musical Zé Roberto. Amanhã acontece o espetáculo musical Clara Nunes, Um Ser de Luz. Mas antes da gente continuar a nossa conversa, nós temos uma informação muito importante para vocês, nossos ouvintes, que o Museu do Pescador recebe a instalação Alongadores de Horizontes. Não é isso, Karen?
Exatamente, Vivian. A agitação da vida moderna e o modo como circulamos pela cidade nos afastam, muitas vezes, na verdade, é quase sempre, das paisagens que nos rodeiam. Estamos abrindo mão da nossa condição de cidadãos da paisagem para nos tornarmos consumidores de paisagens. Isso é grave, hein? Essas reflexões sobre o olhar e sobre o pertencimento são temas da instalação Alongadores de Horizontes, de Piatã Lube, que ocupa o Museu do Pescador na Ilha das Caieiras, em Vitória, até o dia 4 de março deste ano.
Muito bacana. Em Alongadores de Horizontes, os espectadores são convidados a visualizarem a paisagem do entorno através de 8 monóculos instalados nas paredes do museu, por meio de furos que se comunicam com o exterior. Assim, por meio desses pontos óticos e circunscritos em ângulos de visão de 240 graus no espaço expositivo de fora.
A exposição foi um dos 9 projetos contemplados pelo edital para ocupação de espaços culturais de Vitória em 2013, ação da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória.
E a sua entrada é gratuita, hein? Corre lá e confere essa apresentação bonita que está lá para todo mundo.
Antes da música, nós estávamos falando sobre características da obra de Clara Nunes, como, por exemplo, a influência de ritmos afros, ritmos folclores na sua música. E aí, a Dorcas mesmo falou que ela foi uma das primeiras cantoras a assumir a sua religiosidade nacionalmente. Como que vocês acham que isso contribuiu para combater esse preconceito que ainda é tão presente na nossa sociedade em relação à religião africana, às religiões que têm as influências afro?
Bem, eu creio que a maneira dela se expressar, né, na música, nas suas vestimentas brancas, porque era tradicional aquilo para ela, né, os torsos, os colares, isso deixava muita vista que ela realmente era do candomblé, que era realmente ela estava ligada à espiritualidade com uma força muito grande e que não sentia vergonha de, entendeu? De se expressar. E assim deu uma abertura para que as outras cantoras pudessem, outros cantores e também as mães de santos, terreiros, né, de Umbanda, os terreiros de Candomblé, inclusive todos tinha clipes dela que ela gravou, foi feito em terreiro de Candomblé. E muito lindo, por sinal. Então, eu achei isso muito lindo. Zé Roberto, complementa aí, por favor.
É que eu entendo que a Clara, ela traduziu através do seu canto e da sua música o sincretismo religioso do Brasil, porque ela foi batizada católica, em seguida a família aderiu ao kardecismo, ao espiritismo. Sim. Até hoje na cidade natal da Clara, em Caetanópolis, no interior de Minas, tem um centro espírita, na casa onde ela viveu, né, porque ela não podia ter filhos. Então é uma creche e centro espírita, onde a irmã dela cuida dos filhos que ela não pôde ter, e por problemas, né, de saúde e tal. E depois, quando chega no Rio de Janeiro e conhece a Deuson Alves, que era o radialista, que se tornou companheiro dela, ela é apresentada e se encanta pela religião afro, pela Umbanda, pelo Candomblé, e passa a ser a voz desses sambistas que não tinham representação nas rádios, né? Que eram Nelson Cavaquinho, Cartola, Mauro Duarte, Xangô da Mangueira, próprio João Nogueira, Candeia, Juninho Nascimento, Romildo Bastos. Então ela passou a ser a voz desses sambistas e se encantou pela religião afro, que seguiu até o final da vida. E aí foi construída a imagem audiovisual de uma cantora afro-brasileira, coisa que não existia no Brasil desde a época de Carmen Miranda. A Clara preencheu essa lacuna.
Pois é, eu queria entrar na conversa aí. Vocês estão me ouvindo? Sim,
claro.
Queria perguntar para o Zé Roberto. Zé Roberto, qual foi o impacto na própria carreira da Clara Nunes quando ela assumiu essa face da religião afro? O impacto na época, foi um impacto negativo, positivo? Como que isso impactou a carreira da Clara Nunes a partir daquele momento em que ela assume, e que ela assume, eu não sei nem se a palavra mais adequada seria assumir, né, como se fosse uma coisa problemática ser de uma religião de matriz afro, mas enfim, quando ela diz que é adepta de uma religião de matriz afro, como que isso influencia na carreira da Clara? Do ponto de vista da receptividade do público e também na criação da música, da própria música dela, na execução e na interpretação das próprias músicas dela.
Perfeito. Foi um momento em que ela deslanchou na carreira, porque a Clara foi lançada, como a Dorcas falou, como uma cantora de boleros, uma cantora romântica. E eu, particularmente, também adoro o repertório romântico dela. Mas ela não estourou naquele momento. O primeiro sucesso veio em 68, que é Você Passa, Eu Acho Graça, né? Parceria do Ataulfo Alves e Carlos Imperial. Mas o momento em que ela deslancha mesmo para a música popular brasileira é com a parceria com a Deuson Alves, em que ela assume, como você falou, esse visual afro, né, com as roupas brancas, vestidos, as balangandãs, as coroas de flores. Isso foi muito bem recebido, porque casou-se perfeitamente com o tipo de música que ela estava cantando, né, que era os sambas e também a música do Nordeste. Então, acho que o povo percebeu que era uma cantora, acima de tudo, uma cantora verdadeira. Ela cantava a verdade do povo e a verdade que ela tanto perseguia. Então, acho que por esse motivo que ela deslanchou na carreira e seguiu até o fim da vida defendendo essa crença. Apesar de, em vários momentos, ter sofrido preconceitos até no final da vida, né, Dorcas?
Porque não foi permitido que estivesse a missa de sétimo dia dela na Igreja Católica. Não foi permitido. Porque ela era taxada como macumbeira, né?
Mas os
terreiros todos fizeram prece por ela. Inclusive eu, né, que também, graças a Deus, sou umbandista.
Com um detalhe também, que o corpo dela foi carregado pela Portela.
A Portela tomou conta.
Foi lá sem, não tinha nem autorização assim, da família, né? A irmã dela perguntou para Deuson Alves, Paulo César Pinheiro, não, quem autorizou. A Portela foi lá por amor. Mesmo a Clara. E levou o corpo dela para a quadra da Portela, ali que ela foi velada, 50 mil pessoas. E foi uma comoção, eu tenho que dizer isso, eu sempre digo, superior até a morte da Elis Regina.
Foi.
Em termos de popularidade, a Clara era uma cantora mais popular. Eu não, só que eu não faço nenhum tipo de comparação.
Talvez a Clara nem soubesse, né?
Que ela era uma cantora do povo.
Não, ela é cantora do povo. Não tinha como, sabe? Porque o povo brasileiro, eu creio, né? 70% são pessoas mais humildes, não é isso? Então, essas pessoas, esse 70%, ela era uma deusa para esse povo, pé no chão. Mas esse restante, 30%, também a Nata tinha clara como aquela, porque ela se impôs dentro da música brasileira. Mas gostava daqueles ritmos que não eram ligados mais à África, mais selecionados, porque ela também tinha. A Clara também tinha isso. Ela cantava o pé no chão, o terreiro, a África, cantava o Nordeste, mas ela também tinha aquele repertório romântico, mais clássico, né? Que se fala, com a orquestra, com as cordas, mais sofisticado. Isso aí, então, ela abrangia a todos os níveis do povo brasileiro, viu?
E era a guerreira, porque ela nasceu numa família pobre. Uhum. Como diz a música, um ser de luz, né? Um ser de luz nasceu numa cidade do interior. Nós tivemos a oportunidade de ir lá. Lá acontece o Festival Clara Nunes todos os anos. Então, a cidade natal da Clara cuida muito bem da memória dela, sabe? Então, eu pude conhecer, assim, a casa, o barraco onde ela nasceu, sabe? Com todas as dificuldades que ela teve. É, ficou órfã de pai e mãe, criança ainda, foi criada pela irmã. Então, foi uma vida de muita luta, de muito sofrimento, né? Por isso que ela é chamada de guerreira.
E aproveitando... Ah, vamos lá. Clara Nunes, mulher. Vivemos uma sociedade hoje altamente machista. Hoje, 2014, né? Comecinho de 2014, século XXI. E Clara Nunes, há 30 anos, no caso, cantando. E como o próprio Zé Roberto falou no começo da entrevista, que o LP dela, Alvorecer, que ele bateu recordes de venda para cantoras brasileiras, no caso, com mais de 300 mil cópias. Um feito nunca antes registrado no Brasil. Eu queria saber de vocês, como a Clara Nunes se abriu, mas com certeza abriu, como ela abriu espaço para as mulheres na música, na arte hoje, né? Abriu espaço na época e que isso se reflete hoje. De que forma?
Eu acho que tudo que já foi dito assim, em relação a Clara, é isso mesmo. Assim, acho que como carreiras para o cantor, para a mulher brasileira, ela é um ícone, né? Marcou e já tá efetivamente na nossa memória. Eu acho que isso é muito bom, porque eu respeito, né, a ela e tudo. E acho que ela deixa esse legado para a gente ter pelo menos um pouquinho dessa essência, né? Com as carreiras individuais e com todas as coisas que todo, não só para as mulheres, eu acho que para o Brasil, entendeu? Assim, para tudo, né? Eu acho que ela abre essa coisa do artista verdadeiro. Porque o artista verdadeiro, acabou. Ele tem o alicerce total. Então, se você realmente tem verdade naquilo que você faz, vai ser muito bonito, né? Então, acho que é isso aí. A arte é a verdade. É a verdade do que você sente. É o pé no chão, mas é a coisa da verdade. Que eu acho que isso que ela quis passar, dessa verdade. Porque foi uma mulher verdadeira, guerreira. Então, isso leva para todos os arquétipos da vida, né? Você trabalhar, você, né, ter essa esperança, porque foi uma pessoa que também cantou, e uma coisa forte, né? A Clara sempre teve essa coisa forte. Então, eu acho que o legado, pelo menos em relação ao que eu sinto, é isso. E de uma grandeza, de uma suavidade, de uma coisa linda, assim, porque eu vejo pessoas de todas as gerações encantadas com ela até hoje, as pessoas que não conhecem, querem conhecer, que suavidade, que coisa legal, que coisa boa, que cantora importantíssima para o Brasil, né? Então, é assim, uma coisa que eu acho isso tranquilo.
Mas eu creio sim, tenho certeza, o que foi o mais importante que a Clara já trouxe consigo, né, nessa vida, com certeza nas outras também, aquela voz que, rara, né, raríssima, a voz que a Clara tinha, raríssima. Então, isso foi muito importante. Ela foi, eu acho que ela criou uma grande escola para o nosso samba, viu?
Bom, então, antes da gente continuar mais a nossa conversa, vamos de música! Ah. Mais Clara Nunes.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste.
triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Oh, 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 oh. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor.
Gente, que honra receber vocês aqui.
Revista
muito bom
receber vocês
assim no Revista. E agora?
Bom, e agora vamos falar do espetáculo musical Clara Nunes, um ser de luz, que acontece amanhã a partir das 21h no Vanderbar Café. Como é que ele foi idealizado, gente? Conta os detalhes pra gente.
Antes, vamos anunciar o nome da música que as meninas cantaram aqui agora, não é, Zé?
Canto das Três Raças, de Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte. Mauro Duarte.
Normal, né? Ele também foi um grande parceiro.
E como foi, gente? Como foi produzir esse espetáculo? Como foi criar essa apresentação? De como ele foi idealizado?
Então, esse show ele foi apresentado inicialmente no Teatro do SESI, né, em abril de 2013, depois fizemos no Carlos Gomes, né, para homenagear os 30 anos da partida da Clara. E é um show lindo, as pessoas se emocionam, choram, é um show muito bonito. E nós pensamos em convidar três cantoras de diferentes gerações para mostrar assim, como que a obra da Clara é atemporal e atravessa as gerações. Então a Amélia Barreto é uma cantora, é Clara jovem, né? É cantora da nova geração. A Denise é uma cantora vigorosa, ritmista, consagrada, com quem eu já tinha trabalhado em 2007 num show em homenagem à Clara na Estação Porto, né, que também foi muito bonito. E a Dorcas Nunes
Estou curiosa agora, o que você vai falar?
Dorcas Nunes é contemporânea da Clara, teve esse privilégio de ter conhecido esse mito, né, e ter dividido o palco com Clara Nunes no Náutico Brasil, no início da carreira dela. Tenho muito respeito pela Dorcas, e ela acabou ficando com a parte do repertório mais espiritualizado, assim, com, né, as músicas de Umbanda, Deusa dos Orixás, Conto de Areia. A Amélia ficou com a parte mais romântica, assim, do início da carreira da Clara. E a Denise com essa parte mais do Nordeste, o Feira de Mangaio, com sambas enredos, aquela parte mais assim, para cima, né, dançante. Então ficou muito bem dividido e cada cantora dá o seu recado, assim, cada repertório foi dividido de acordo com o timbre de cada cantora, sabe, com o estilo. E depois elas cantam juntas no show, um show lindo.
Eu posso fazer uma observação aqui?
Claro!
Não, é porque na época, quando a TVE gravou aquele especial homenagem à Clara, eu gravei junto com o Grupo Estandarte, está lá no Museu da Clara. É, está lá. Que é a homenagem. É, foi levado para lá. Então, e inclusive tem um compositor também capixaba, que é o Francisco Velasco, né, e o Magno de Assis, que fizeram uma música em homenagem à Clara no dia que ela partiu para a espiritualidade maior, que é a Estrela Clara. Fiquei muito feliz em poder gravá-la, né? Pois é.
Bem, como o Zé Roberto disse, é uma representação, esse show já aconteceu no ano passado, e o que tem de novo nele? O que vocês trazem de novo para o público?
Fala melhor.
Bom, esse show foi emocionante. Esse ano, 2013, foi um ano iluminado. A Clara, ela tem uma luz imensa, né? As pessoas vinham falar com a gente, emocionados. E as músicas que sempre pediam, né? Que era Morena de Angola. E a gente acabou incluindo no repertório, né? Que é a composição do Chico que ela fez para ela. Que ele fez para ela. E nós colocamos essa, Morena de Angola, e
Minha Missão,
que é uma canção belíssima também, que nós colocamos no... Enfim, nas partes especiais do show. Mas, enfim, o repertório da Clara é fantástico. Eu não tenho o que falar sobre esse talento, essa versatilidade, essa cantora que emociona mesmo. Se você, até para cantar ela, você sente a energia da força que ela possui. Através das cantoras, a gente já consegue perceber essa energia que passa pro povo, sabe? Então, todos os shows que a gente fez foi emocionante, até o final, assim. Então, no final, quando somos nós três, parece que eu, sinceramente, acho que ela tá lá, sabe? É uma energia que a gente sente que é forte, sabe? Parece que ela tá ali, parece que ela tá ali com a gente, abençoando, vendo, sabe? É uma coisa linda, uma coisa linda.
Mas ela tá.
É. Com certeza.
Em todos os shows.
É, eu espero.
E qual a responsabilidade, qual a sensação de transmitir a música da Clara Nunes para o público?
Ó, sinceramente, é maravilhoso, né? Porque independente, eu posso falar independente do tributo, assim, na minha carreira, eu sempre vou cantar Clara, sempre foi uma cantora que a gente tem essa vontade mesmo, né? Já é uma coisa que ela já deixa essa coisa, assim, né? Bacana, né? Então, é muito, muito interessante isso.
Eu, no meu trabalho, num dos meus trabalhos, eu gravei um Ser de Luz, mas não assim em samba, um ritmo mais lento. Uma coisa mais puxada, mais pro lento. Ficou muito bonito essa gravação de um Ser de Luz. E em todos os meus shows, canto Minha Missão, Conto de Areia. O repertório dela, praticamente, geralmente 7 músicas tem no repertório da Clara, viu? Que 7 é um número ótimo, né?
Bom, meninas, antes aqui eu gostaria que vocês fizessem um convite para o pessoal que está em casa ouvindo a rádio, no carro, no trânsito, para comparecer e conferir o espetáculo, né?
Pois é. Ouvintes da Rádio Universitária... Eu, pessoalmente, Dorcas Nunes, estou convidando a todos que estão ouvindo essa rádio para que amanhã venham prestigiar a grande estrela Clara Nunes nas nossas vozes. Dorcas Nunes, Amélia Barreto e Denise Pontes. Vai ser um prazer muito grande poder homenagear mais uma vez essa grande estrela. Contamos com vocês, hein?
Olá. São todos bem-vindos, com certeza.
Com certeza.
Muito obrigado pela entrevista, meninas. Foi um prazer receber vocês aqui, o Wanderson e o Zé Júnior também.
Zé Roberto.
Não.
Júnior, né? Júnior, tá bom. Eu só queria lembrar que esse trabalho de resgate, assim, da memória da Clara Nunes, permanece, sabe? A gente já vem realizando há algum tempo. E, não é, Dorcas? É meio que aquela que diz a letra de Minha Missão, né?
É. Cada nossa missão é essa. Missão.
É manter essa chama acesa, porque é um repertório belíssimo que merece ser ouvido por todas as gerações. Por isso que o show é tão bonito também, porque tem pessoas que conheceram a Clara, cresceram ouvindo as músicas dela, mas quem não teve oportunidade de conhecer, vá lá para conhecer, porque é uma música que merece ser ouvida, ser tocada em rádio, nas TVs. A gente não pode perder de vista esse manancial incrível que é o repertório que a Clara cantou.
Então, vamos recapitular. Clara Nunes, Um Ser de Luz, acontece amanhã, a partir das 21h. É um espetáculo musical belíssimo, você não pode ficar de fora, no Vanderbar Café. Bom, vamos só lembrar quem esteve aqui com a gente, que foi muita gente bonita hoje. Denise Pontes, Amélia Barreto, Dorcas Nunes, perdão, Wanderson Lopes... E o nosso querido, que a gente falou o nome errado tantas vezes, mas valeu a intenção, nos perdoe, né? José Júnior, foram todos os nomes, menos o certo, José Roberto Santos Neves. Agora tá certo, né?
E Daniela Spadetto, que estava aqui.
A fotógrafa.
Gentilmente.
Muitíssimo obrigada, gente, pela presença de vocês e por compartilharem essa experiência com a gente também.
Já? Fechou? Bom, gente, o Revista Universitária dessa noite fica por aqui. A produção é dos estudantes de comunicação social, Vivian Barcelos, Karen Vieira e minha, Christian Favro. A coordenadora de conteúdo online é a Júlia Berling e a direção de rádio é de Anderson Cacilhas. Uma boa noite e até amanhã.
Até amanhã, e só lembrando, hein, os ingressos custam R$15, gente. Amanhã, 21h. Ótima noite para você, é claro.